o Christopher Fão, popular fã do Bolsonaro. Fã, primeiramente, seja bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde, prazer recebê-lo.
Irmão, boa tarde aos ouvintes da CBN. Cara, queria agradecer primeiramente a Deus e as pessoas que confiaram em mim, porque sem Deus eu não seria ninguém e não estaria em lugar nenhum. Eu me preparei muito para chegar até aqui. Foram muitas batalhas, muitas guerras, eu vi muita coisa que eu não gostaria de ter visto e muita gente tentou me tirar fora porque eu não fazia parte do sistema. E foram, desde 2013, cara, eu tô nos manifestos defendendo o que é certo pra mim, né? Porque pra ladrão eu tô errado. Agora, pras pessoas que defendem o que é certo, os valores éticos, morais e cristãos da família brasileira, as pessoas que defendem a família tradicional, é pra essas pessoas que a gente vai trabalhar. Eu quero tentar desburocratizar o sistema, eu quero mostrar que dá pra fazer. E meu intuito na política, eu não entrei para fazer carreira, eu só quero incentivar os bons a participar desse negócio, porque tem muita gente boa, cara, Alexandre, que fala assim, Fão, não quero mais saber de política porque todo mundo é vagabundo. Eu vou entrar lá dentro e vou mostrar que não só eu acredito que vai ter mais pessoas, pô, fiquei felizaço com um par de gente massa que se elegeu. E eu vou mostrar para a sociedade cascavelense, pro Paraná e pro Brasil, a gente vai ser exemplo para muita gente. E lá em 2030, 2034, 36, os caras vão falar, pô, meu pai tá participando da política, ou eu entrei na política hoje porque eu vi um cara que mostrou que dá para fazer e fez lá em Cascavel. E a gente pretende fazer uma sucessão, colocar outras pessoas para participar desse negócio. Porque eu tive lá dentro, muitas pessoas não entendem. Pô, Fon, você é revoltado, isso e aquilo. Não, eu vi. Só que pro azar do sistema, agora eu consegui entrar. Tem muito safado, mentiroso, pilantra, que tá muito preocupado agora. Agora eu tô recebendo ligação, agora tem gente... O meu amigo batendo nas minhas costas. Meu irmão, se você continuar, eu vou te pegar. Porque eu não entrei na política pra brincar. Eu entrei na política pra fazer o que é certo. Não vou fazer conchavo com o cão por causa de poder e dinheiro. Eu entrei nesse negócio... Foi para mostrar para o cidadão de bem que dá para fazer. Mas o cidadão de bem que vive aquilo que fala. E não aquele cidadão que diz uma coisa e vive outra coisa. Então, cara, eu tô preparado. Tô feliz pra caramba. Eu tô no melhor momento da minha vida. Deus me colocou nesse momento com pessoas boas, igual eu tava falando com o João Diego aqui agora. Nosso vereador também. Tô feliz pra caramba com a vitória desse cara. Gente da gente. Pra você ter ideia, cara. Eu não tenho nem a minha assessoria formada ainda. Quando tem gente que já mentiu 50 cargos nos quatro cantos da cidade, eu não tenho nem a minha assessoria montada ainda. Só para vocês terem ideia da tranquilidade que a gente está nesse momento. E a gente vai colocar pessoas que, sem dúvida, não vão entrar lá para mamar na teta. Vão entrar lá para, de fato, servir a sociedade e não para ser servido.
Ô, Fon, e você falava até do João Diego, né? Fez essa menção aqui. E a gente percebe que... você é um jovem, João Diego é um jovem, Thiago Almeida é um jovem, tem vários jovens que entraram neste pleito. Isso demonstra a vontade da população de ter essa renovação na sua visão, Fão?
Sem dúvida. E outra, não é apenas uma renovação. É uma renovação com competência. Não votar em qualquer um. São pessoas que estão qualificadas para representar a sociedade como um todo. Entendeu? Então a gente vê isso é nítido. É nítido você ver no eleitor, na rua, que eles querem. Eles estão dando uma oportunidade de pessoas novas mostrarem seu trabalho. Cara, eu não tenho dúvida. João, Xavier, Thiago Almeida. Cara, esse pessoal está se babando de vontade de fazer as coisas. Agora tem algumas coisas que tem que ser mudada. Tem que ser mudada. Tem muita coisa que tem que continuar, tá boa, tem que continuar. E tem muita coisa que tem que ser mudada. A gente tem que ter pessoas à frente de algumas funções que tenham competência. Por exemplo, você vai votar num vereador que nunca teve sucesso em nada. Qual é a probabilidade que você acha desse cidadão fiscalizar 2 bilhões de reais que é o orçamento do município? Acho meio difícil. Se você tem uma empresa, você vai colocar um administrativo, é o cara que vai fiscalizar ali os teus recursos. Você vai colocar um cara que não tem sucesso em nada, Alexandre? Diz pra mim, você vai contratar um cara que não sabe de nada só porque ele fala bom dia, boa tarde, isso e aquilo, ou se diz que é um líder comunitário, você vai colocar ele pra fiscalizar isso aí ou não?
Aí não tem como.
Aí as pessoas não sabem porque muitas vezes a gente não tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, isso e aquilo, porque quem tem que fiscalizar não fiscaliza. Porque é muito mais fácil eu ter um amigo lá dentro que fura a fila ou que me ajuda na hora que eu preciso do que eu fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona o sistema. E eu acredito que eu, como esses novos vereadores que estão aí, e eu acredito que alguns que estão, estejam de fato só precisando de um empurrãozinho, de alguém que vai, vamos pegar aqui, vamos, alguém que comece. Porque, por exemplo, a gente é em 21 vereadores, a gente tem 3 UPA. Quando foi a última vez que você viu um vereador fiscalizando uma UPA que não segue na época de eleição? Se a gente for dividir a fiscalização, um dia por mês de cada um, resumindo, toda segunda a sexta, os 31, no caso, todo mês vai ter um vereador fiscalizando as 3 UPAs. O que que custa? Qual é o problema? O vereador não está sozinho. Não sei se a população sabe, mas o vereador tem direito a mais 3 assessor. Será que não tem como fiscalizar isso aí? Uma vez por mês de cada um. Qual que é a dificuldade do vereador em fiscalizar uma vez por mês? Nenhuma, zero. Ele é pago para isso. É segunda de manhã e terça à tarde a sessão, que você não pode faltar. O resto todo mundo pode ir. Agora, eu quero ver quem está disposto a abrir mão muitas vezes de estar dormindo para estar lá. Porque eu vou estar lá. Se ninguém for, eu vou sozinho. Não dá nada. Eu vou fazer a minha parte. Vou dormir com a minha consciência tranquila. E está tudo certo.
E agora, a gente fala também de uma votação expressiva, né, Fon? Na primeira, você já fez aí uma votação bastante elevada e agora ainda mais. E disputando em uma legenda, que foi uma das mais difíceis dessa eleição, acredito que PL e Republicanos foram as legendas que a gente coloca mais pesadas. A que você atribui esse sucesso e também esse aumento, né, de uma votação que já havia sido boa aí numa primeira eleição, no primeiro pleito?
Eu trabalhei muito, porque... Se eu for falar a verdade pra todo mundo, tem muita gente que não vai nem acreditar. Mas tem um cara que tá aqui comigo, que é meu braço direito, eu não queria mais ser candidato. Eu queria colocar o parente, o Alexandre, pra ser candidato a vereador. É um cara que anda comigo desde o começo. E eu falei, mano, agora é a sua vez. Você vai. Ele falou, não, mano, você tá louco? Tá maluco? Não, você que vai. Vão ter que começar do zero, vão perder a eleição. Eu falei, não, cara, eu vou assumir a Câmara de Vereador, vou realizar meu sonho em um mês. Mas, e tinha um combinado dentro do partido que eu tava, com o vereador, que era o que ganhou, onde na eleição passada eu não peguei fundo eleitoral, não peguei fundo partidário, não peguei nada. E tinha um combinado que eu ia assumir uma vez por ano. Resumindo, na hora que eu fui assumir, um mês em 48, não me deixaram. O que que tem aí dentro que eu não posso ver? Aí eu fiquei curioso. Aí o Alexandre, viu, mano, não falei que é pra você sair candidato, cara, você tem que ir lá e tem que botar pra quebrar e tal. Graças à maldade que alguns canalhas fizeram pra mim, eu fui candidato a vereador de novo. Mas dobrei meu joelho, pedi pra Deus e que ele me desse sabedoria e que ele só deixasse pessoas boas do meu lado. Que ele colocasse pessoas que de fato quisessem trabalhar pela sociedade. E não muitos folgados aí que estão acostumados só a mamar na teta. E a gente veio pra um pleito onde... Seria o partido, o time da morte, né? Que teria os caras mais votados da cidade. Mas eu fui pro PL por questão ideológica. Eu sou um cara de direita. Todo mundo que me conhece já sabe qual que é o meu posicionamento. E não tinha como eu me posicionar em outro partido que não fosse o PL. Se fosse pra mim ganhar, seria o lado do Bolsonaro. Se fosse pra mim perder, seria o lado do Bolsonaro. Porque eu sou um bolsonarista raiz. E não tem como eu fugir disso indo pra uma legenda onde eu pudesse me eleger com menos voto. Não, eu sou isso aqui, daqui um pouco eu me elejo em outro partido, chega o presidente do partido e fala, não, você vai votar isso aqui. Eu falei, que conversa é essa? Não vou. Então, eu me alinhei no partido onde a ideologia do partido condiz com aquilo que eu penso. Porque tem muito partido que fala. Por exemplo, o Podemos, que falou. Eu fui pra lá, não me deixaram entrar no partido do Bolsonaro na época. O que aconteceu? Eu não assumi um dia. Agora não. Agora o jogo virou, agora a gente ganhou, graças a Deus, foram 2.287 eleitores que confiou na gente, acho que a gente foi o décimo mais votado, e vocês podem ter certeza, quem votou, não votou em mim, eu vou trabalhar por todo mundo, eu vim para fazer a diferença, E eu não tenho dúvida nessas conversas que eu já estou tendo com os novos vereadores, com o pessoal aí, eu acho que esse vai ser o melhor legislativo da história desse município. Nós vamos botar para derreter, cara.
Falando ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, você sempre esteve ligado, né, desde o início, desde a primeira campanha, a gente sabe disso, inclusive também em manifestações, né, como você frisou aqui. A gente tem essa questão que, se eu não estou aqui equivocado, foram 42 pessoas no Brasil que utilizaram, né, a alcunha Bolsonaro junto ali ao nome na urna. E 4 foram eleitos, inclusive com grau de parentesco ao presidente, e você foi eleito. E aqui nós tivemos um sobrinho do Bolsonaro que não teve a mesma adesão, né, que você teve. Isso é um reconhecimento das pessoas que realmente observaram desde lá de trás que você estava ali engajado realmente de fato com essas lutas aqui na cidade de Cascavel?
Cara, é muito tempo. Eu tenho uma história. Não foi do dia para a noite que eu apareci num lugar e comecei a falar. Então, automaticamente, eu sou de Cascavel. Eu empreendo aqui. Fazem 14 anos que eu moro nesse lugar. Essa cidade mudou minha vida. Eu tô desde 2013 nas ruas. Então não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Entendeu? Eu vejo que tem que ter mais pessoas que comunguem da mesma coisa que eu, candidato. A gente tem que ocupar espaço. Não é só sendo vereador. Não é só sendo prefeito. Não é só sendo deputado ou presidente. A gente tem que ocupar pessoas, os bastidores também, pessoas que comungam da mesma forma que a gente, até mesmo para estar preparando para um próximo pleito em 2028, 2026, 2030. E foi reconhecimento. É muito tempo que eu estou nas ruas, cara. É muito tempo. E eu poderia ter feito mais voto. O Alexandre está aqui de testemunha. É que eu não quis fazer conchavo. Eu não quis me entregar, eu não quis vender cargo. Eu não quis. É nós e nós, e quem quiser estar com nós, é nós. E costuma com nós agora, vão ter que engolir. Então a população viu, tem visão, sabe quem que é quem que não é. Cascavel não tem um histórico de votar em pessoas que vêm de fora, né? Isso já aconteceu lá atrás. E assim, eu torço pro Léo que ele tenha muito sucesso na vida dele. O que eu puder ajudar, eu tô à disposição, né? E eu torço também que nas próximas eleições venha eleger mais pessoas que comunguem das mesmas coisas que eu e ele. Mas por ele ser de fora, o eleitor não reconhece como sendo daqui. Porque às vezes o cara vai, pô, vou votar no cara lá, que veio de tal lugar, isso e aquilo, é parente e tal. Mas então é coisa que o eleitor não quer isso. Ainda ele fez uma bela votação, né? Mas, cara, eu fico muito honrado. Só 4 elegeu, cara.
Se eu não estou aqui equivocado, foram 4 e 2, 4 que não eram parentes. Eu vou puxar a informação e vou te
dois,
passar.
O Renan e o Carlos. O Renan
foi mais votado em Balneário Camboriú,
e o Carlos no Rio de
Janeiro.
Pô, que e massa, aí, cara.
O senhor estava em nível nacional, inclusive, na matéria.
Rapaz, cara, que massa.
Então...
Que massa. Pô, deixa eu falar, cara, eu tô feliz em dobro, mano. Eu tô feliz em dobro. Meu pai não se elegeu vereador lá em Medianeira, cara?
Olha aí,
não acredito.
Um pleito.
Ah, cara, foi sensacional. Eu, daqui a pouco, minha irmã chorando lá, e os meus votos ali, que é Cascavel demora, é mais eleitor. Minha irmã chorando, falou, olha aqui. Eu falei, olha o quê, cara? Não tem nada a ver, tá passando com o nome desse cara. Falei, mano, meu pai se elegeu, cara. Eu comecei a chorar, né? Falei, não acredito, meu pai se elegeu. E eu, aquela pauleira no PL ali, pai, todo mundo embolado um com o outro. Que um pouco eu ganhei a eleição. Falei, meu Deus do céu, cara. Que é isso? Aí disse que, como a gente tinha programado uma viagem que um amigo meu não tava bem de saúde, a gente foi pro Mato Grosso. Eu fiquei 3 dias lá no meio do mato, cara. No meio do nada. Era só eu, as vacas, as galinhas, o Alexandre, o João, o Alisson e o parente, né? Então, assim, ficava em 4 lá. Cara, diz que passou em tudo que é lado. Pai, filho, se elege no Paraná, esse, aquilo. Gente, eu tô feliz pra caramba. É uma coisa que aconteceu assim, então... meu pai também, mais um bolsonarista, um cara de direita. E eu tô feliz pra caramba, cara. É sensacional, eu espero fazer um dos melhores mandatos da história desse município e sem me entregar pra sistema. E vou mostrar pra todo mundo que dá pra fazer, não fazem. Muita gente não faz porque não quer.
Oh, Douglas de Medianeira, né?
Douglas de Almeida,
né? Então, tá o pessoal mandando mensagem aqui, o José Roberto Benjamin também mandando aqui um
Show,
abraço.
Cara, obrigado.
Agora... Para a gente concluir aqui a nossa entrevista, Fão, gostaria que você expressasse também quais são aí os seus anseios, que você pretende aí nesses 4 anos na Câmara Municipal. Claro que você já comentou um pouco a respeito disso, quais serão aí as bandeiras e também sobre o possível futuro político. É claro que é muito cedo, né? Nem assumi ainda, mas existem aí pretensões de voos ainda mais altos. Claro que é um degrau inicial aí na vereança, mas pela votação a gente imagina também que isso seria possível. Qual é a cabeça hoje do vereador eleito Fão do Bolsonaro?
Cara, assim, a gente vem nesses anos estudando muitos assuntos sobre saúde, educação, segurança pública, remanejamento de recursos. A gente estudou muito, vários assuntos. Eu tenho algumas pautas principais, mas tem coisa que muita gente não liga. Vou falar uma coisa, você acha justo a dona Maria e o seu Zé acordar de madrugada para ir pegar uma fila no posto de saúde para se consultar e não ter ficha? Você acha justo isso, Alexandre?
Não, de forma alguma.
Lembrando que não tem nem lugar adequado para eles ficarem esperando para pegar a fila, para pegar a ficha. Você concorda comigo ou não?
Exato.
Você conhece alguém que não tem celular?
Difícil.
Tá, tecnologia chegou. Por que que o nosso município não desenvolve um sistema, um aplicativo, onde as pessoas conseguem marcar suas consultas pelo WhatsApp? Qual é a dificuldade? Será que é mais fácil para um filho pegar o celular e marcar uma consulta para o pai e para a mãe pelo WhatsApp ou o filho não ir trabalhar e correr o risco de não pegar uma ficha ou o seu João e a dona Maria ir pegar a ficha e não ter a vaga? Tem muita coisa simples, cara. A tecnologia está aí. Eu estou falando de saúde e a gente pode usar isso num monte de coisa. Muitas vezes as pessoas estão reclamando, mas esse asfalto está ruim. Mas foi fiscalizado quando entregaram a obra? Mas esse loteamento foi entregue e não tinha essa ponte. Como que pegaram o CCO, o Certificado de Conclusão de Obra, se não tinha ponte? E para pegar o CCO tinha que ter. Como que é o município recebe esse loteamento? Tem muita coisa, mas é simples, cara. E muitas vezes é só falta de comunicação. Aí você pega o esporte. Eu vi um monte de vereador falando que apoia o esporte amador. Eu quero saber o que que eles fizeram em 4, 8 anos pro esporte amador de Cascavel. Nada! Agora, o problema não é o vereador falar que apoia o esporte amador e nunca fez nada em 4, 8 anos. O problema é o eleitor deixar de votar em alguém que queria mostrar serviço para votar num cara que nunca fez nada. O problema está no vereador ou no eleitor? O problema é no eleitor, que não vota com consciência. Vota muitas vezes porque o cara, vou dar isso, vou fazer aquilo. E a questão de próximos voos, para onde a gente vai? Eu recebi muita ligação ontem, cara. Anteontem. Tava lá no Mato Grosso, lá no meio do mato, lá. Eu e os papagaios lá. Assim, é meio que automático que Cascavel tá órfão de um deputado estadual, de um deputado federal, que defende o que eu defendo. Tá bom, não tem ninguém. E é automático que o pessoal já queira me colocar como candidato a deputado estadual. Porque não tem. Então tá faltando. Então, como eu sou um bolsonarista raiz, um cara que defendo, um cara que tô há anos, um cara. E agora a sociedade cascavelense me deu essa oportunidade, cara, ó, eu devo ter bem tranquilamente uns 30 vereadores que não se elegeu, 25 a 30, que me ligou falando que eu tenho que ser candidato a deputado estadual. Eu falei, cara, mas calma, bicho. Não, o negócio é o seguinte, calma nada. Se precisar, já sabe que pode contar comigo. Vamos pra essa eleição. Porque eu fui candidato a deputado estadual no Republicanos na eleição passada, sozinho. E a gente fez 7.200 votos. Então, eles falam, mano, você fez 7.200 votos lá no Republicanos, sem ser ninguém. Você imagina você no partido do Bolsonaro. Eu falei, mas gente, calma, primeiro a gente tem que fazer um bom mandato, o nosso foco agora é fazer um bom mandato, não é a eleição de 2026. 2026, a minha preocupação é a gente eleger o presidente Bolsonaro. Essa é a minha, meu foco agora, é esse aí. Agora eu, vai ser uma questão de trabalho, muita coisa. Eu tenho as minhas coisas. Eu sou um vereador que não vivo de política, não vivo de cargo público. Eu tenho meus negócios, eu vivo da iniciativa privada, eu tenho minhas empresas, eu tenho a FAM Imóveis, que é o meu, minha mudança de vida. Então eu vivo de vender casa, eu vivo de negócio. Então é uma coisa muito... Mas tudo pode acontecer, eu não sei, eu deixo nas mãos de Deus e vamos ver o que, que vai dar. Agora, já teve deputado que me ligou, já teve um monte de gente já. Você tem que ir, você tem que se colocar à disposição. Eu falei, cara, primeiro vamos assumir, vamos ver se a gente consegue fazer um bom mandato, colocar em prática aquilo que a gente está pensando, e o futuro a Deus pertence. E vamos lá, cara, isso aí, eu tô preparado pra caramba, cara. Eu tô agoniado, já queria tomar posse já, pra gente poder fazer o que tem que ser feito aí. E já me preocupa a nova presidência da Câmara de Vereador, né? Quero ver quem vai ser o presidente, como é que vai ser, quem vai ser os nomes que vão estar à disposição. Quero renovação, eu quero mudança. Então, vamos ver, né? Mas numa dessa, o pessoal que tá lá não quer mudança e não quer renovação. Eu quero mudança. Eu quero renovação. Eu. Entendeu? E eu acho que Cascavel merece isso aí. E vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Que vocês precisarem de mim, eu tô à disposição. Meu gabinete vai ser de vocês. Pode ficar à vontade, entrar e chegar lá e tomar um café. Se quiser levar um salame com pão lá pra gente tomar um café lá também. Eu estou à disposição, é nóis, estamos juntos, cara. Obrigado.
Agradecendo aqui, conversei com o vereador eleito, Fondo Bolsonaro. Nós vamos ao repórter CBN e já a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos.